Muito boa tarde a todos. Queria começar por pedir desculpa por este atraso e cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente. Cumprimentar também especialmente aqui, já tivemos aqui um conceito de conterrâneos, tenho aqui um conterrâneo meu, o José Luís Cabrita, que fazemos parte até da Assembleia Municipal de Santarém, portanto é com muito prazer que o tenho cá. Dizer que este grupo de trabalho que se insere esta audição é um grupo de trabalho que visa estudar as relações entre a grande distribuição e a produção nacional e, portanto, é nesse sentido que estamos aqui. Também dar uma ideia da grelha de tempos que utilizamos neste grupo de trabalho, que são entre 10 a 15 minutos para a entidade a ser ouvida, 5 minutos a cada grupo parlamentar para questões e depois novamente 10 a 15 minutos à entidade para responder às perguntas. Portanto, desde já, como já vai bem adiantada a hora, passar a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho e a todos os outros deputados presentes. Em nome da Confecup, nós fizemos um pequeno PowerPoint que já pedimos para ser imprimido, dado que de facto só a última hora é que fizemos. Portanto, dar-vos uma nota muito rápida sobre as relações, digamos, organizativas. Portanto, a Confederação das Cooperativas Portuguesas, Confecup, tem no seu seio a Federação das Cooperativas de Consumidores, FENACUP, que por sua vez organiza o movimento cooperativo de consumo, havendo a nível nacional um conjunto significativo de cooperativas e tendo uma união de cooperativas, a CUP Lisboa. Referir que neste contexto, digamos, desta audição, nos parece importante referir, consideramos fundamentais uma referência aos artigos 81 e 99 da Constituição sobre o funcionamento dos mercados e concorrência e defesa dos consumidores. Consideramos igualmente absolutamente relevante para o enquadramento também constitucional os artigos 80, 82 e 85 sobre as cooperativas e, digamos, a proteção que a Constituição aponta para as cooperativas. As cooperativas de consumidores existem em Portugal há longos anos e estão em atividade 117 cooperativas no comércio, na distribuição alimentar, incluindo o comércio justo e de produtos da agricultura biológica. Há também uma cooperativa na área seguradora, há cooperativas também de consumidores na área da cultura e na distribuição de energia elétrica. Em relação à área mais propriamente dita do consumo, referir que as cooperativas, nos últimos 15 anos, efetuaram mais de 12 milhões de euros de investimento para se adaptarem e cumprirem as exigências regulamentares, que naturalmente, por razões comunitárias e naturalmente por razões de higiene e segurança alimentar, implicaram de facto modificações significativas em todas as suas lojas, em todos os seus espaços públicos e logística. E estes mais de 12 milhões de euros que foram investidos tiveram apoios públicos absolutamente irrelevantes, dado que a maior parte dos regulamentos não tinham, portanto, quer do MODCON, quer do PROCON, não tinham em conta a especificidade das cooperativas, quer pela sua dimensão, nos casos, quer, digamos, pela estrutura de capital, dado que as cooperativas, como os seus deputados bem sabem, não são empresas de capital, são empresas de pessoas, e, portanto, o capital social é normalmente, digamos, o aporte dos membros e é normalmente muito, muito baixo e, portanto, de facto, houve dificuldades muito significativas em poder candidatar, digamos, e dos poucos projetos que entrou, já, digamos assim, foi no final dos processos e, portanto, sem efeitos práticos. Isto levou a que todo este financiamento, dado que a banca assim trabalhava à data, fosse financiamento de curto prazo, sobretudo assente em contas calcionadas e letras e, digamos, também há que referir, porque os fornecedores aceitaram efetivamente ir procedendo a atrasos no pagamento e, portanto, os fornecedores foram eles próprios, de facto, um elemento importantíssimo do financiamento das cooperativas ao longo do tempo. A União Coop Lisboa foi, digamos, um processo de desenvolvimento natural que levou, de facto, à constituição de uma plataforma logística estrategicamente localizada no centro do país, portanto, no concelho de Palmela, e era a partir dessa plataforma logística que mais de uma centena de lojas eram abastecidas. Ao longo dos anos, a Coop Lisboa evoluiu-se, centrando atualmente as suas atividades nas vertentes de central de compras e armazém central das organizações membros, operador de logística, preparando os pedidos e entregando as mercadorias nas lojas e instalações das organizações membros. Há, naturalmente, depois outros aspectos menos relevantes que a Coop Lisboa também contemplava. São membros da Coop Lisboa 45 cooperativas de consumidores, com 114 supermercados e mini-mercados e 33 organizações da economia social não cooperativas. Portanto, isto, digamos assim, para vos dar uma referência muito, muito rápida do movimento cooperativo de consumo. À data, digamos, da crise de 2008, da crise mundial, este grupo de cooperativas comercializava mais de 100 milhões de euros de produtos alimentares e empregava mais de 1.100 trabalhadores diretos. A partir de 2008, naturalmente, fruto de toda a alteração do bancária e, portanto, que naturalmente teve implicações seríssimas ao nível destas cooperativas, digamos, entraram num processo as mais significativas estruturas, que era a União, que era as cooperativas mais significativas, portanto, a Pluricoop, a Coop Ribatejo, a Proletário Alentejano, enfim, um conjunto significativo de cooperativas entraram em processo de insolvência fruto da brutal retirada de todo o crédito de curto prazo com que elas suportavam, digamos assim, a sua atividade permanente. Esta situação, depois o colega Ricardo Pena certamente poder-vos já dar elementos mais detalhados sobre essa situação, mas nós queríamos essencialmente acentuar esta outra referência, que é o problema que nós sentimos da distribuição, da grande distribuição, da distribuição sobretudo de produtos alimentares, que no nosso entender, deixamos, digamos, a interrogação, mas quase temos a certeza que é esta a situação que se está a verificar, que é a concentração é o caminho para o duopólio. há efetivamente dois grandes grupos, digamos, nesta área, portanto, o grupo Sonae e o grupo Jerónimo Martins, que estão a caminho, de facto, de ter um verdadeiro duopólio nesta área. E, naturalmente, deixamos a interrogação a quem é que serve este caminho. E isto, digamos, pode ser verificado através dos estudos que uma empresa, naturalmente, de renome internacional, como é a Nielsen, publica e que nos permite verificar que de 2008 a 2012 o grupo Sonae passa de 22% da cota de mercado para 25,7% e a Jerónimo Martins passa de 16% para 19,3%, o que significa que no conjunto estes dois grupos que tinham em 2008 38%, quer dizer, em plena crise que a todos afeta, estes dois grupos conseguem mais 7 pontos. Portanto, passam de 38% para 45%, digamos assim, de cota de mercado de toda a distribuição alimentar. E, portanto, parece-nos que esta, digamos assim, é uma situação verdadeiramente crítica, porquanto ela naturalmente tem um reflexo muitíssimo significativo, não só nas próprias regras de concorrência ao nível da distribuição, mas também muito fortemente nos condicionalismos que cria ao nível dos produtores nacionais. Os produtores nacionais hoje efetivamente não estão em mercado livre e de concorrência normal com as cadeias de distribuição. Estão dominados pelas cadeias de distribuição e, digamos, na nossa relação normal com esses produtores, frequentemente, digamos, tomávamos conhecimento das imposições ao nível dos prazos de pagamento que as grandes cadeias estabeleciam e que nós, naturalmente, pela nossa, digamos, pelos nossos princípios e pela nossa ética, digamos assim, de estar na economia, naturalmente as cooperativas não tinham esse tipo de relação com os produtores. Isto é, naturalmente nós precisamos de ter bons produtos e produtos a preços acessíveis, mas não desmagamento, digamos, das margens dos produtores que efetivamente precisam de ter uma linha de escoamento normal para chegar aos consumidores em condições que sirvam também os consumidores, mas que não se traduzam no aniquilamento da produção nacional.
Muito obrigado. Não sei se, como ainda tem tempo, se mais alguém quer falar.
Acrescentava o seguinte, que parece-nos um aspecto essencial. Ou seja, estamos convencidos sobre a bondade da nossa atividade e sobre a bondade da nossa história. E o balanço que fazemos é que, durante mais de duas décadas, vencemos inúmeros desafios de ordem económica e de ordem legal que nos foram impostos. As cooperativas, com variações diversas no seu volume de emprego e volume de negócios, foram sempre resistindo por força de qualidades intrínsecas que tinham, portanto, e foram sempre ocupando o seu lugar no mercado. Estamos a poucos meses de saber se vamos ou não vencer e como a única batalha que nos conseguiu deixar bastante combalidos, que foi a crise financeira que surgiu, portanto, em 2008 e 2009. Esta foi, de todas as batalhas, a única que ainda não conseguimos ultrapassar. Com efeito, portanto, e reportamos às cooperativas mais significativas, em 2008 não acompanhamos na totalidade as apreciações que são feitas pelos documentos do Governo. É certo que a maior parte delas são, estamos a falar de pequenas e médias empresas. É certo que a maior parte delas não são sociedades capitais, mas tinham autonomias financeiras relevantes. Autonomias financeiras muito superiores àquelas que muitas pequenas e médias empresas apresentam no mercado. O caso da Pluricup em 2008 tinha 8 milhões de euros de capitais próprios e uma autonomia financeira de 30%, o que é muito acima da média daquilo que conhecemos em relação, portanto, à generalidade das pequenas e médias empresas. É certo que ter essa autonomia financeira não significava ter uma estrutura de capitais adequada, e ela era desadequada porque os produtos financeiros que durante mais de duas décadas eram oferecidos eram de facto produtos que, com prazos de maturidade que não eram compatíveis com os volumes de investimento que nós tínhamos que ir fazendo e com o retorno desses mesmos investimentos. E, portanto, o que acontece a partir de 2009, com a retirada de crédito, é o desarrumo total e a surpresa total à qual nós temos que considerar que somos, no essencial, somos alheios, mas vítimas, portanto, de um contexto que desequilibrou por completo a estrutura de financiamento e arrastou a estrutura produtiva. Estas, as cooperativas mais significativas e com maior volume de negócios, são também impulsionadoras de todo um conjunto vasto de cooperativas de consumo, portanto, assegurando nessa altura, em 2009, cerca de 1.200 postos de trabalho direto, portanto, para além das inúmeras relações com fornecedores locais que aqui foi descrito. A decisão de levar algumas destas cooperativas para processo de insolvência foi uma decisão de enorme responsabilidade social. Em primeiro lugar, estava em causa proteger todos os credores, fossem eles credores Estado, credores trabalhadores, credores fornecedores comuns. Foi uma decisão de enorme responsabilidade social. Fomos para os processos de insolvência, ainda com capitais próprios bastante positivos, mas, de facto, numa situação de insolvência financeira. Estes processos de insolvência resultaram, durante este ano e meio, num amplo debate de negociação, de reconfiguração do modelo empresarial, e apresentámos planos de insolvência que foram amplamente aplaudidos e acolhidos pelos fornecedores e votados favoravelmente nas Assembleias de Credores. Acontece que chegamos à data de hoje e registamos exatamente o mesmo problema, agora, enfim, com menor volume, o mesmo problema com que nos encontrávamos há 4 anos atrás. É que os planos de insolvência, no caso da Pluricoop, e para garantir o arranque de 3 cooperativas que, em conjunto, representarão cerca de 30 a 35 milhões de euros de vendas, em velocidade cruzeiro, exigem financiamento de 3 milhões de euros. Financiamento esse que nós não estamos a pedir subsidiado a ninguém. Nós não estamos a pedir nenhum subsídio a fundo perdido para iniciar o funcionamento. E desses 3 milhões de euros, portanto, temos garantido cerca de 2 milhões, não conseguimos, apesar de várias propostas que fizemos, não conseguimos encontrar nenhum instrumento público que estivesse capitalizado para apoio ao nosso projeto. Não há um fundo de investimento imobiliário que esteja com disponibilidade para avançar para este processo. Fizemos várias propostas à banca que é participada pelo Estado e nenhuma delas foi até à data acolhida. A última das quais é uma proposta de 600 mil para uma entidade que irá faturar cerca de 20 milhões. Acresce que, num conjunto de 22 milhões de euros de dívidas que temos de passivo, da insolvente, mais da massa insolvente, 22 mil euros de dívida da massa insolvente associada à Caixa Leasing, estão hoje portanto, a mostrar-se, a querer rescindir e a querer revogar e tomar conta dos bens que, entretanto, foram dados como garantia nesta operação de financiamento para, de alguma forma, enfim, por incumprimento enfim, das prestações durante o período da massa insolvente. Não é? Terminava só dizendo que, ultrapassando estas cooperativas, a generalidade das cooperativas de consumo com volumes de negócios muito diferentes, algumas de 120 a 150 mil euros, outras até aos 1 milhão de euros, são igualmente cooperativas que carecem de capitais permanentes. Isso é reconhecido nos documentos oficiais. Mas ainda aqui, os instrumentos financeiros que existem, o último dos quais o PME Crescimento, é um instrumento que não é compatível e não é um instrumento adequado para o financiamento de entidades como estas. 6 anos é um prazo máximo que é dado, que não é, é pouco mais do que um médio prazo e nunca um longo prazo. A rentabilidade, se quisermos, e os excedentes produzidos por estas entidades não são os excedentes, não são equivalentes aos lucros produzidos pelo grande setor. Têm preços diferentes, temos princípios de gestão diferentes e, portanto, o excedente e os meios libertos, portanto, não são, digamos assim, compatíveis com prazos de reembolso tão curtos. Sendo que nos últimos anos, por força da situação que vivem, eu vou terminar, portanto, a rentabilidade foi seriamente afetada destas entidades. Portanto, levando a que algumas delas apresentem hoje resultados negativos que as impeçam de candidatar a este fundo específico. E, por fim, a obrigatoriedade de manutenção de emprego no contexto atual, quando a reconfiguração do negócio, face às ameaças que existem na contração de consumo, obriga a diminuir o volume dos gastos de estrutura, constitui um condicionamento para concluir que, neste momento, nos confrontamos com a ausência total de meios financeiros, de qualquer instrumento público que discrimine positivamente a atividade das pequenas e médias empresas ligadas ao consumo.
Muito obrigado. Vamos abrir. Deputado Paulo Ribeiro, PSD.
Obrigado, Sr. Coordenador. Só cumprimentar a Confecup e agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD e dar-vos o objetivo deste grupo de trabalho, como o Sr. Coordenador disse bem, é um pouco aqui acompanhar e ver o equilíbrio, que é notório que não existe, entre as relações entre a produção e a grande distribuição. E nesse sentido, mais do que propriamente análises da nossa parte e soluções da nossa parte, o que se pretende aqui é ver da parte dos operadores que estão no mercado algumas soluções, algumas, não só naturalmente também a análise do estado da arte, mas também algumas soluções para que possamos de alguma forma obviar aos desequilíbrios que aqui vamos encontrando. E nesse sentido gostaria de vos questionar, até porque se tem falado muito da autorregulação e de que de facto é impossível haver aqui autorregulação quando há um desequilíbrio tão grande entre as partes em campo, usando uma linguagem mais futebolística, e a questão que vos queria colocar é nomeadamente em questões de alterações legislativas concretas que na vossa opinião são aqui necessárias, nomeadamente se entende que essas alterações legislativas que possam vir a ocorrer devem atuar mais na regulação, naturalmente respeitando a liberdade contratual das partes, mas havendo balizar a regulação dos contratos, nomeadamente entre o produtor, a indústria transformadora e depois a distribuição, em que medida é que acham que é útil e em que sentido é que deve ocorrer. Por outro lado, também a regulação das formas e prazos de pagamento e, ao mesmo tempo, o que é que entende, o que é que entende a Confecup relativamente à melhoria, qual a forma de melhorar a transparência dos preços. Porque, efetivamente, se queremos, de alguma forma, agir, temos que perceber o mecanismo de formação dos preços, desde a produção até depois à chegada ao consumidor final, e, portanto, seria importante perceber esta transparência e saber como é que estes preços se vão formando no circuito comercial, para que depois, se de alguma forma, se possam corrigir ou regular, ou melhor, acompanhar alguns constrangimentos. E para já ficávamos por aqui agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Helder Amaral, de CDS.
Cumprimentar também a Confecup, dizer-vos que, de facto, praticamente tudo foi dito, eu queria só precisar de uma outra coisa. De facto, o que nos preocupa, até porque não estamos no âmbito da Comissão de Agricultura, mas no âmbito da Comissão de Economia, de facto, o que nos importa aqui avaliar é a relação comercial, os contratos, as cláusulas contratuais, ver se há práticas abusivas e aonde. Nós mexemos recentemente na lei da concorrência, que obviamente é preciso perceber, não, e foi apesar de um largo consenso, devo dizer, que mereceu, porque todos reconhecemos que estávamos a dar um passo em frente, e alguns queriam ir mais longe, outros, mas sempre que se mexeu, isso foi no bom sentido. Às vezes também se fazem estas coisas de pequenos passos. Mas ouvimos aqui produtores, essencialmente produtores e associações de produtores que se queixaram que de facto falta muito fazer. Há claramente abuso de posição dominante, há claramente em alguns setores dependência económica em relação às grandes superfícies, que estão aqui uma parte bastante desequilibrada, o que leva depois a que as pessoas não exerçam os seus direitos. Por exemplo, no caso das marcas brancas, há produtos, há aqui um exemplo, já nos foram mostrados exemplos, a olho nu configuram cópias, contrafação, quando muita imitação, mas depois ninguém faz valer esses direitos do lado de quem produz, porque depois constrangimentos, depois necessidade de ter uma cadeia de distribuição. E, obviamente, a configuração dos preços é relevante para nós saber que alterações relativas é que nós podemos ter ou fazer para melhorar a transparência, para que, no fundo, os custos de produção possam ser equitativamente distribuídos. Eu não posso aqui condenar aqueles que se adaptam melhor às regras e que as grandes superfícies podem estar melhor adaptadas, podem ter um negócio, lhes é bastante favorável no atual cenário. O que eu não quero é que eles façam atropelando a lei ou criando ainda mais equilíbrios. E nós aí que temos que fazer. Ou se porventura é mesmo tipificar contratos, ou seja, não deixar isso na liberdade contratual, porque estamos perante partes completamente desiguais, e dizer, não, o contrato tem que ser fixo, tem que ter estas condições. Dizia-nos há bocado alguém da CNA que obviamente há constrangimentos até à entrada do clube de produtores, é feito de forma a não potenciar a produção nacional, e portanto há aqui, nas marcas brancas há claramente variedíssimos exemplos de que há aqui desequilíbrios. No vosso caso, vi aqui que tem uma central de compras, no fundo, de que forma é que uma central de compras pode obviar alguns constrangimentos de posição dominante ou até de práticas restritivas por parte da grande distribuição, e no fundo era perceber também em termos de, não do bilhete de identidade do produto, mas da informação ao consumidor, daquilo que deve ser produção efetivamente nacional, não só para potenciar o consumo de produtos nacionais, mas também para introduzir alguma concorrência, porque há produto que vem de fora que não é nacional e pode ser tido como tal, ou seja, não cumprindo todas as regras do mercado, estando em mercado global, mas mais ou menos que o consumidor sabe exatamente o que é. E porventura, ou até introduzindo algo que alguns países já fazem, que é no fundo é uma prática, não é restritiva de nada, é apenas e só uma prática que pode, no limite, condicionar ou potenciar o consumo local, que é introduzir taxação de CO2, ou seja, produtos que os ingleses fazem muito isso, e, por exemplo, e com isso protegem a produção local e penalizam um pouco as importações, pode ser uma medida. E, portanto, era no fundo também perceber da vossa perspectiva como é que é essa vossa relação entre produtores de grande distribuição e outros modelos e que constrangimentos é que encontram, se é na atuação da ASAE, se é na atuação da Autoridade da Concorrência, se é na legislação propriamente dita, e o que é que da nossa parte nós vamos produzir um relatório, e depois só depois disso é que haverá necessidade de cada grupo parlamentar eventualmente, ou até o grupo de trabalho, em matérias que é muito consensual, não nos choca nada fazer aqui alterações relativas, se for consensual, senão cada grupo parlamentar olha para estas coisas de forma diferente. Eu tomei boa nota das dificuldades de acesso àquilo que conta, que é a liquidez, e começou essencialmente da Comissão de Economia, não era o que tratamos hoje, mas tomei boa nota e fico descansado que é matéria que veremos ou naquilo que são a criação de instrumentos para que possa haja liquidez, quer seja até nos fundos comunitários nestes e nos outros que porventura estão já a negociar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Deputado Cristinho Lopes, PCP.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu começava por agradecer a presença da Confecup e punho-lhe duas questões muito rápidas. Uma é como, com uma estrutura que foi referida, ligada às cooperativas de consumo, portanto, a cooperativas retalhistas, comércio retalhista, qual é a experiência que tem, e até tem uma central de compras, de marcas brancas, de marcas do comercializador, do retalhista. Qual é a vossa experiência disso? Resultados, etc. Uma outra, é certamente, de certa forma, o deputado Hélder Amaral abordou esta questão e eu gostaria de perceber esta situação. As cooperativas de consumo são organizações dos consumidores. E surgem para curto-circuitar a relação entre a produção e o consumo. Portanto, é exatamente essa a função deles. E eu já nem estou a falar de relações das cooperativas de consumo, portanto, de consumidores, quando eu estou a falar de cooperativas de consumo, estou a falar de consumidores e organizações de produtores, onde a relação ainda poderia ser mais fácil e mais próxima. Portanto, as cooperativas de consumo, na sua origem, apropriavam-se de uma margem comercial que a intermediação ficava habitualmente na intermediação, grossista e retalhista, margem esta que permitia duas coisas. Para lá da sustentação do serviço que prestava, essa apropriação dessa margem permitiria pagar melhores preços à produção. Portanto, a produção ficar com uma margem maior. E, por outro lado, favorecer os preços ao consumidor, baixar os preços. Portanto, esse curto-circuitar que as cooperativas de consumo produziam deveriam permitir esta situação. Melhorar preços à produção, baixar preços ao consumidor. E a pergunta é porque é que isso não acontece? Ou melhor, porque é que a grande distribuição engorda e aumenta de dimensão? Caminhamos, não caminhamos, porque estamos numa situação claramente já oligopolista por aquilo que sabemos da presença do mercado, que aliás foi referida. É já hoje uma evidência que os principais grupos têm cerca de 80% do mercado retalhista, são as contas também da própria Autoridade da Concorrência, e as cooperativas de consumo estão na situação que estão. Apesar, digamos assim, de todo o esforço de modernização que foi feito, nós agora, esta anterior legislatura, chegámos a fazer, a Comissão de Economia fez inclusive uma visita a um dos vossos armazéns, todo o esforço de modernização, a criação de uma central de compras, etc. O que é que, na vossa opinião, falha aqui assim? Ou o que é que a grande distribuição tem que lhe permitiu obter estes resultados? E disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Campos, PS.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Enfim, saudar a Confederação das Cooperativas Portuguesas e a apresentação que fizeram. Eu pedi a autorização ao Sr. Coordenador para fazer aqui umas perguntas diretas que são respostas imediatas para melhor compreensão minha, enfim, porque manifesto claramente um desconhecimento sobre a Confederação e para eu poder, enfim, elaborar todo aquilo que pretendia nesta intervenção, precisava ter esses inputs. Portanto, se eu percebi, nós temos aqui uma confederação que tem um conjunto de 117 cooperativas de consumidores. Assim?
A federação.
A federação, ok. A confederação tem mais.
Tem mais federações.
Ok.
Mais
muito
nós
bem.
Nós aqui, naturalmente, focávamos no ramo.
Do ok, então, e essa 117 é nesta área, na distribuição alimentar, incluindo comércio justo e os produtos da agricultura biológica, é assim? Muito bem. E essas 117 cooperativas, enfim, quantos estabelecimentos comerciais é que gerem? É os que vêm aqui referidos na CUP Lisboa ou há mais do que isso?
Há mais.
Há mais. Portanto, vêm aqui referidos cerca de 45 cooperativas de consumidores com 114 supermercados e minimercados. Mas, portanto, há outros que não estão aqui referenciados. Muito bem.
Em termos globais, são à volta de 170 estabelecimentos comerciais.
E esses 170?
Há cooperativas que... Uma cooperativa representa uma loja e há cooperativas que têm mais do que uma
loja. Muito bem. E essas cooperativas, portanto, essas 170 estabelecimentos, em termos de volume de emprego, há pouco ouvi falar em 1.300 postos de trabalho, mas não sei se é o mesmo universo.
Os membros da CUP Lisboa, em termos globais, serão à volta de 2.500 trabalhadores.
Muito Muito bem. Só da Coop Lisboa, portanto, destas 114 supermercados que aqui estão?
Sim, são os da Coop Lisboa.
2000
e? Os 1.200 trabalhadores, portanto, das cooperativas associadas da Coop Lisboa. Okay. Em termos globais, de cooperativas de consumidores, portanto, serão aproximadamente 2.500 trabalhadores.
Muito bem.
Incluindo aqui culturais, seguros, comércio justo e cooperativas de consumo não membros da Coop Lisboa.
Muito bem. Bom, aqui o Sr. Coordenador e caros colegas e representantes da Confederação. Então, nós estamos hoje aqui numa audição que é significativamente diferente das anteriores. As anteriores, basicamente, estivemos a falar com associações de produtores ou representantes de produtores, e aqui estamos a falar com alguém que está do mesmo lado da grande distribuição, embora num plano diferente, não? Não, mas já agora, enfim, se for muito rápido...
Não estamos claramente do lado da grande distribuição. Não, nós somos cooperativas de consumidores.
Mas fazem um serviço que é de retalho.
Fazemos um serviço que é de retalho.
Ou seja, na essência do comércio, do lado... Quando, há pouco eu referi, estávamos a ouvir, até agora ouvimos produtores, sim, e aqui estamos a ouvir, sim, alguém que está do lado do retalho.
Claramente.
Ok, pronto. Era só para que o meu pensamento ficasse tudo isso claro. Bom, mas aqui, é extremamente interessante esta audição e demonstra claramente que esta audição deve ser feita, efetivamente, na Comissão de Economia, porque há aqui muito mais questões que ultrapassam, efetivamente, a relação entre consumidores, produtores e distribuidores. Há aqui um conjunto de matérias, e nomeadamente o equilíbrio entre os próprios distribuidores. E uma das questões, e isto depois tem a ver com a intervenção que a outra pessoa fez, a seguir, tem a ver exatamente... que é uma preocupação que nós, deputados, devemos ter, o que estamos aqui a analisar é um funcionamento do mercado. Um funcionamento do mercado onde, de um lado, se posicionam produtores e, do outro lado, se estão a posicionar distribuidores, enfim, sendo eles com maior ou menor dimensão, mas posicionam-se do outro lado, no balanço entre a oferta e a procura. O que temos vindo a verificar até agora é que os produtores... nessa relação com os distribuidores estão numa relação de dificuldade, dado que há uma grande concentração por parte dos distribuidores, e isso tem um grande peso negocial relativamente ao escoamento dos produtos, relativamente aos produtores. E, portanto, há aqui o que estamos a detectar, portanto, é falhas no funcionamento do mercado, e o que estamos a analisar é como é que se pode intervir para que essas falhas possam ser corrigidas. Essas falhas podem ser corrigidas pela intervenção na relação entre as partes, mas também por intervenção num dos lados, procurando que o efeito que tem vindo a acontecer até agora, ou seja, a concentração, seja mitigado para poder repor algum equilíbrio entre o lado dos produtores e o lado dos distribuidores. E, portanto, isso entra aqui uma questão que me parece extremamente importante, ou seja, nós, enquanto representantes do povo, estando aqui a ouvir e perante uma situação que é extremamente importante para os consumidores e para o povo português, efetivamente, uma das questões que também nos preocupa é como, do lado dos retalhistas, dos distribuidores, conseguimos que o funcionamento do mercado permaneça e, portanto, que haja uma defesa dos pequenos retalhistas, e no caso concreto aqui também das cooperativas que se associaram e agrupam cooperativas de consumidores e que se associaram numa federação mais vasta e que tem 170 postos. E, portanto, percebi que relativamente a uma parte destas cooperativas, ou não sei se uma parte muito significativa ou não, neste momento tem um conjunto de dificuldades, nomeadamente de acesso ao crédito, que permita desbloquear um conjunto de questões que têm em cima da mesa e, portanto, processos até já complicados, se eu percebi, de insolvência que estão em curso. Esse é um assunto que, relativamente ao Partido Socialista, gostaríamos de poder acompanhar e, portanto, manifestamos toda a nossa disponibilidade, independentemente daquilo que se faça aqui em sede do Grupo de Trabalho, poder ter um contacto convosco para percebermos um pouco melhor essa questão e percebermos de que maneira é que podemos apoiar, porque nós consideramos que todos os apoios que possam ser dados aos pequenos retalhistas é extremamente importante dentro do balanceamento que é necessário fazer-se nesta intervenção. Ou seja, consideramos que as medidas que estamos a analisar do ponto de vista deste grupo de trabalho são relevantes entre aquilo que é necessário fazer para repor algum equilíbrio para que o preço justo, que é aquilo que procuramos na relação entre os produtores e os distribuidores, se verifique. E uma das medidas que nós consideramos adequada para que esse equilíbrio entre os produtores e os distribuidores se seja plenamente assegurado é exatamente dando maior expressão aos pequenos retalhistas para que a degradação que tem-se vindo a verificar e, portanto, na evolução da cota de mercado por parte dos grandes retalhistas não se mantenha. E por isso nós entendemos que medidas de apoio, não necessariamente subsídios, mas medidas de apoio que permitam que as dificuldades que os pequenos retalhistas neste momento vivem face, enfim, a toda uma conjuntura já muito difícil, mas também a uma conjuntura face à posição dominante dos grandes grupos, parece-nos ser medidas que são extremamente adequadas do funcionamento da economia, porque elas têm um benefício direto para o funcionamento do mercado e têm, sobretudo, um benefício indireto, que é o funcionamento entre o equilíbrio, procurar o equilíbrio entre os produtores e os distribuidores. E, portanto, desse ponto de vista, enfim, esta disponibilidade, hoje aqui não teríamos muito mais, mas ficámos muito sensibilizados relativamente às vossas questões e estamos perfeitamente disponíveis em poder trabalhar um pouco mais nesta área, para que este equilíbrio, ou pelo menos que as condições para que os pequenos retalhistas possam sobreviver sejam dadas face à evolução de degradação relativamente às cotas de mercado que tem vindo a verificar-se nesta matéria. Finalmente, enfim, uma questão concreta é de que ponto, do vosso ponto de vista, de que maneira é que, ou que medidas é que nós podemos intervir para que, digamos, esse desequilíbrio que também existe na vossa, no vosso lado, ou seja, da evolução, da evolução negativa das vossas cotas de mercado, que medidas é que podiam ser tomadas para que essa degradação não continue e que, portanto, pudéssemos inverter. Ou seja, se do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da nossa intervenção, vocês têm algumas sugestões a fazer, não necessariamente aquelas que já verificámos do ponto de vista financeiro, que penso que têm que ser tratadas de noutra matéria, mas do ponto de vista global, que medidas é que, do ponto de vista legislativo ou outras, que nós, deputados, possamos tomar para que esta evolução negativa nas cotas de mercado por parte dos grandes distribuidores possa ser parada e que, de alguma forma, digamos, tenhamos condições para que o comércio tradicional tenha melhor sucesso num futuro próximo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra. Passo agora a palavra à Confecup, ao Sr. Presidente.
Muito obrigado a todos os Srs. Deputados. Como é evidente, as relações, digamos, vão evoluindo ao longo do tempo. As sociedades são de facto, têm essa qualidade. E, portanto, as cooperativas, enfim, o movimento moderno das cooperativas nasce em meados do século XIX em Inglaterra, exatamente porque em Rochdale, portanto, bem perto de Manchester, os operários, portanto, em plena Revolução Industrial, consideraram que era fundamental juntarem-se exatamente na área do consumo. Quer dizer, é exatamente no consumo que nascem as novas cooperativas. É evidente que terá havido cooperativas noutras sociedades, noutras civilizações, etc., ou pelo menos modelos, mas este modelo que hoje conhecemos, com os 7 princípios, que também já foram 6, enfim, nasce exatamente na área do consumo e exatamente nesta perspectiva de aproximar, de facto, a relação entre o produtor e o consumidor sem um setor que pode ter alguma utilidade, mas que também pode tornar-se, sobretudo, em parasitário, à custa exatamente de um lado e do outro da equação, não é? Do lado do produtor e do lado do consumidor. É evidente que a nossa atividade económica é a distribuição, agora, os princípios que movem as cooperativas é que não nos associa em nada, mas absolutamente em nada, à questão, de facto, da grande distribuição. E, portanto, as cooperativas, estando nesta relação económica de ter que comprar produtos e ter que vender produtos, e, portanto, ter uma atividade económica que tem que ser, na sua complexidade, equilibrada, porque, digamos, há por um lado que fazer chegar o produto nas melhores condições de qualidade, de higiene, de segurança alimentar ao consumidor, mas há, digamos assim, que ter, digamos, a margem mínima para aquilo que é uma qualquer máquina de uma organização, mesmo que seja uma organização, como é o nosso caso, sem fins lucrativos. Portanto, nós temos que gerar excedentes apenas que dêem sustentabilidade à organização, mas efetivamente não visamos o lucro, não distribuímos excedentes, digamos assim, aos nossos membros. Não é para isso que, digamos, as pessoas se associam nas cooperativas, sejam elas de produção, sejam elas de consumo, sejam elas de serviços, sejam elas, enfim, de qualquer ramo de atividade. O princípio é sempre o mesmo, a atividade é que muda e, portanto, naturalmente com a atividade mudam alguns aspectos exteriores, mas não os intrínsecos. Os intrínsecos são sempre os mesmos e o Código Cooperativo e a Constituição são bem claros nessa matéria. Por isso, quer dizer, certamente ninguém, digamos assim, do lado da grande distribuição se lembraria de trazer, digamos assim, e como é evidente não vimos aqui lembrar nada com os senhores deputados, porque os senhores é que são, de facto, os legisladores e, portanto, e alguns até, digamos, terão passado pelos processos de revisão constitucional, etc. Mas quando lembramos, digamos, o artigo 81º, assegurar o funcionamento eficiente dos mercados de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral, e outra linha, garantir a defesa dos interesses e os direitos dos consumidores, é exatamente porque nós colocamos-nos deste ponto de vista, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista, digamos assim, da defesa dos consumidores e não, digamos, da comercialização para obter, digamos, mais valias e retribuir o capital. Não é essa a nossa missão, não é essa a nossa perspectiva. É evidente que nos últimos anos houve muita coisa que levou, digamos, a esta concentração. E, portanto, ela tem superado um pouco por toda a Europa, mas diga-se que, efetivamente, não se passou da mesma forma, digamos assim, em toda a Europa comunitária. Isto é, nós fomos mais imprudentes do que muitos outros países da comunidade nesta matéria. E, portanto, naturalmente que isto tem a ver, provavelmente, também com maior agressividade dos grupos económicos e não sei o quê, mas não só. Também tem a ver com aspectos legislativos e isso não vale a pena, digamos assim, ignorar. E, portanto, os aspectos legislativos que permitiram a instalação de grandes superfícies dentro das cidades, por exemplo, enquanto que noutros países é claramente vedado, digamos assim, a aproximação das grandes superfícies em relação, digamos assim, ao interior, nem sequer, digamos, ao centro da cidade. Elas são obrigatoriamente, claramente, fora das grandes cidades. Digamos, o licenciamento. Portanto, não só, digamos assim, o poder instalar-se, mas, digamos, a quantidade de licenças que foram atribuídas. Bom, quer dizer, isto, ao longo das várias legislaturas, isto foi naturalmente dos vários governos, e portanto não nos estamos agora aqui a debruçar se foi o governo A ou o governo B, não é isso que agora aqui nos interessa, mas é evidente que isso foi um processo histórico. E comprovável, isto não caiu, quer dizer, Jerónimo Martins não nasce com os 18%, se a memória não me falha, não é? que hoje tem, não é? como vos lembrei há pedaço, passa, digamos, 16 para 19,3% em 4 anos, de 2008 para 2012. A SONAI passa de 22% para 25,7%. Portanto, e é um processo, digamos, progressivo. De 22% em 2008, em 2010, 24%, em 2012, 25,7%. Portanto, isto, digamos assim, é um processo histórico que naturalmente tem razões de ser e que naturalmente, digamos, compete ao Estado, do nosso ponto de vista, a talhar. Isto é, ou o Estado continua, digamos, a achar que isto é normal e que faz parte das regras, ou efetivamente cria condicionamentos a que isto não aconteça. Isto, digamos assim, e esta questão da dimensão, digamos assim, dos grupos não é indiferente de ser grupos naturalmente de natureza capitalista ou serem de natureza cooperativa. Eu vou-vos dar um exemplo. Há uns anos tive a oportunidade de participar num congresso da Aliança Cooperativa Internacional em Singapura e o governo de Singapura, que não é, digamos assim, que eu saiba, digamos, um governo de teses socialistas ou comunistas ou algo parecido, dizia com muito orgulho que o grupo cooperativo do consumo em Singapura tinha mais de 50% do valor da distribuição. E também dizia com muito orgulho, quer os dirigentes cooperativos, quer o governo de Singapura, que tinha sido isso, que tinha, por exemplo, o Estado, a que em plena crise da gripe das aves, os consumidores, digamos assim, comparativamente com aquilo que aconteceu em países da Ásia, onde efetivamente os preços dispararam, o preço da carne, nomeadamente das aves, em Singapura não disparou e foi controlado. E foi controlado exatamente porque o grupo cooperativo de distribuição tinha, digamos assim, alavancas, tinha meios para efetivamente evitar que o consumidor fosse, num momento anómalo, absolutamente espoliado. E, portanto, estas questões, digamos assim, nós estamos do lado da distribuição, mas estamos do lado da distribuição para prestar um serviço aos consumidores. Para prestar um serviço aos consumidores, não para espoliar os consumidores e os produtores. E, digamos, os produtores, dou-vos também um exemplo, porque os exemplos me parece que podem ajudar-nos a entender. Há dias participei numa sessão em Sesimbra, promovida pela DOCA Pesca, e o presidente José Polinário, o presidente do Conselho de Administração da DOCA Pesca, dava este exemplo. Os contratos de venda entre as associações de produtores, as organizações de produtores de peixe e as grandes superfícies estavam a conduzir, digamos assim, a uma redução do preço, digamos assim, ao produtor. Isto é, as organizações de produtores foram naturalmente atraídas para contratos que asseguram, digamos, o escoamento do produto, nomeadamente em Sesimbra, do peixe espada preto, mas a constatação que hoje a DOCA Pesca, alguns anos depois da experiência concreta desses contratos, pode verificar, isto são dados que a DOCA Pesca publicamente tem, e portanto não é, digamos assim, parte na coisa, não é? Não está, digamos assim, nem do lado dos produtores, nem do lado dos consumidores, acompanha, digamos assim, a produção e acompanha a distribuição, diz que, efetivamente, o preço, em vez de estar, digamos assim, sustentado, tem tido alguma melhoria no leilão. Portanto, quando o peixe vai ao leilão, tem-se verificado, apesar de tudo, alguma pequena, mas alguma melhoria, e aquilo que é um contrassenso, ao nível dos contratos pré-estabelecidos, tem-se verificado uma pequena regressão no preço do peixe. Bom, quer dizer, não é certamente isto que, até porque estamos num processo inflacionista, não de grande escala, mas apesar de tudo há alguma inflação, e portanto, digamos, é evidente que todos nós como consumidores, naturalmente, gostamos de ter os produtos baratos. Agora, os produtos não são mais baratos hoje para o consumidor, nomeadamente o pescado, não é? Mas para o produtor, nomeadamente aquele produtor que está vinculado a um contrato, digamos assim, está a receber menos. E, portanto, são naturalmente estas situações concretas que se impõe, digamos, analisar. E é evidente que, isto para concluir com esta referência, é evidente que todos nós sabemos que estamos na Comunidade Europeia, que a Comunidade Europeia tem regras, bom, mas essas regras foram os homens que as fizeram. Isto é, na Comunidade Europeia não houve nenhum ser, digamos, sobrenatural que nos impôs estas regras. Nomeadamente a regra de, por exemplo, porque foi com esse argumento que, por exemplo, em relação ao pescado, se anulou, digamos assim, as margens limitadas para a comercialização. Isto é, um produto não pode sair a 100 do produtor e chegar a 500 ao consumidor. Não é? Isto, digamos, acontece. Acontece na prática, no concreto, é comprovável. Bom, há 20 anos atrás, digamos assim, isto não acontecia. E não acontecia porque havia uma lei em Portugal que dizia que a margem de comercialização do pescado era X, ponto final. E, portanto, quem, digamos, ultrapassasse essa margem de comercialização, naturalmente estava a espoliar, estava, digamos assim, a praticar um ato de comércio não lícito. Não é? Era um ato de comércio, mas não era lícito. E, portanto, quer dizer, esta questão, digamos assim, como digo, de hoje não haver nestas matérias nenhuma regulação, é sim porque os homens querem que seja assim. E não, digamos assim, porque alguém nos impõe, do ponto de vista sobrenatural, que assim seja. E, portanto, do nosso ponto de vista, digamos, as questões em relação à distribuição, e os meus colegas depois, naturalmente, certamente têm outras referências para dar, mas eu ficava por aqui. Portanto, as questões de licenciamento, as questões de, digamos, recentemente, a mais recente polémica da questão dos horários de trabalho. Bom, quer dizer, eu sou filho de um comerciante, era porque o meu pai já morreu, e portanto sei o que é o pequeno comércio. Eu vendi quilos de açúcar durante anos e anos e tenho muito orgulho nas minhas férias ter feito esse trabalho ao lado do meu pai. E sei o que é, digamos, trabalhar 18 horas, não é? E sei que, digamos, um pequeno comerciante que não tem empregados não pode ter uma escala de horário para trabalhar sábados e domingos 7 dias por semana. E, portanto, dizer que ao consumidor o que interessa é ter o comércio aberto 24 horas, 7 dias por semana, bom, quer dizer, isto é uma falácia. Como é evidente, não é, digamos assim, bom, se vemos o consumidor numa perspectiva de tirar ao consumidor tudo aquilo que ele, digamos assim, em momentos de algum rendimento vai tendo para que efetivamente seja consumista, não seja consumidor, mas seja consumista, bom, aí provavelmente vale tudo. Aí provavelmente vale tudo. Vale as campanhas do Pingo Dospa, da redução, digamos, da ilusão da redução de preços no 1º de maio, vale tudo. Isso vale tudo. Agora, certamente não é, pelo menos do nosso ponto de vista, Confecup, essa a defesa do consumidor. Não vai por aí, certamente, a defesa do consumidor.
Sim, senhora, mas eu pedi era que tivessem algum cuidado com o tempo.
Só duas coisas. Eu penso que... Diga. Só duas coisas. Eu penso que hoje não podemos falar de grandes superfícies. Temos que falar da grande distribuição. Porque as grandes cadeias, particularmente as duas cores que dominam o mercado, estão também a entrar cada vez mais, portanto, nos pequenos espaços comerciais, quer de forma direta, quer de forma indireta. porque estão-se a apropriando também da componente grossista. E, portanto, hoje as duas principais distribuidoras grossistas, portanto, são também propriedade, portanto, dos dois principais grupos da distribuição. E, portanto, isto também se reflete naturalmente no pequeno comércio, que também por aí se vê impedido de competir, e reflete-se, portanto, naturalmente depois nas relações com os produtores. Queria referir ainda que, em relação, é que quando falamos na questão da transparência dos preços, eu julgo que a formulação do preço é diferente em relação a uma grande cadeia de distribuição e uma cooperativa, pelos seus valores e princípios, tem que ter um outro tipo de comportamento. Quando analisamos as relações de trabalho nas cooperativas, em que ainda não há muitos anos, num estudo, na altura, o Ministério do Trabalho apontava para que cerca de 85% dos contratos de trabalho nas cooperativas eram contratos de trabalho sem termo, enquanto nas grandes cadeias de distribuição, portanto, os contratos sem termo não atingiam, portanto, os 50%, era, salvo erro, na ordem dos 45%, naturalmente que isto influi depois no preço praticado, quer pelo pequeno comércio, onde as relações de trabalho naturalmente também são diferentes, quer nas cooperativas. As cooperativas, ao longo dos tempos, sempre procuraram privilegiar, portanto, as relações com a produção, e as cooperativas, particularmente as cooperativas agrícolas. Aliás, na delegação da Confagri, penso que todos os elementos que a compunham integram cooperativas com as quais, portanto, as cooperativas de consumo, ao longo dos anos, portanto, têm vindo a manter relações e boas relações comerciais. Mas, naturalmente, que isto é difícil, as condições e as relações entre as cooperativas de consumo e as cooperativas de produção, particularmente as agrícolas, por um lado, e as relações entre a grande distribuição são totalmente diferentes, porque as cooperativas não têm capacidade, portanto, de escoar toda a produção e, portanto, há aqui, naturalmente, relações que são difícil de igualar. As marcas brancas. Bom, a questão das marcas brancas é uma questão bastante complexa. Nós nunca sozinhos, em termos de cooperativas de consumo, entramos verdadeiramente nas marcas brancas, porque sempre entendemos que a marca branca devia ter, para além do preço, a componente de qualidade. E porque num conjunto vasto de produtos era difícil o controle da qualidade, porque naturalmente quem a controlava era a produção, portanto a gama de produtos de marca branca das cooperativas era bastante reduzida, portanto, em ter e limitada a um conjunto de produtos em relação aos quais portanto, era possível fazer o controle adequado da qualidade. Era mais vasta, havia um conjunto vasto de marcas brancas que as cooperativas de consumo, as cooperativas de consumo comercializavam, mas resultavam e resultam de uma associação com pequenos comerciantes, particularmente por via da Unimarc, e, portanto, esta relação que nos últimos anos foi possível estabelecer com o pequeno e médio comércio ajudou, portanto, a que as marcas brancas pudessem também ser introduzidas nas cooperativas de consumo.
Tipo flash, para mim. Quando Qual é a caracterização hoje do mercado em Portugal? É abuso, posição dominante e abuso por parte do mercado, porque é centralizado, dependência dos produtores por parte das grandes superfícies, constrangimento de acesso às grandes superfícies de muitos produtores, a falta de potenciar o produto nacional e, em alternativa, comprar ou fazer importações para Portugal. Em relação a isto, uma questão central, se está diagnosticado, que medidas e que soluções? Uma solução importante e forte é que se defende intransigentemente evitar-se a grande concentração e defender-se redes de distribuição independentes, de ligação à produção nacional, aos produtores, etc. Esta é a questão central que se coloca aqui. É defender outras redes de distribuição independentes que tenham uma visão de interesse nacional de escoamento do produto nacional. Outra questão que estamos aqui, permitam-me rápido. Há três setores, público, privado e cooperativo. Há três porque são diferentes. E há especificação em relação aos setores cooperativos que não estão a ser feitas em conformidade com os valores e com a ética do movimento cooperativo. Há uma legislação geral que depois exclui o movimento cooperativo daquilo que é essencial. Haveria a necessidade, e nós temos vindo a defender isto, tal qual como há esta comissão de trabalho, seria, se calhar, muito importante, e era uma sugestão que deixava aqui, que se constituísse uma comissão de trabalho especificamente para o movimento cooperativo, onde se analisasse no concreto a situação do movimento cooperativo, no quadro legislativo, as suas potencialidades e para o seu avanço. Outra questão que parece importante, e na pessoa do representante aqui do Grupo Parlamentar do PS, algumas dúvidas criou. Quando Portugal entrou na CE, né, na União Europeia, na altura na CE, nós vínhamos com uma dinâmica do 25 de Abril, num desenvolvimento com sentido humanista e de maior solidariedade. E quando se entra na CE, nós barramos com um modelo virado mais especulativo. E isso criou algumas dificuldades. E as dificuldades, se calhar, houve aqui um domínio de maior concentração, e, entretanto, isso criou dificuldades ao pequeno e ao médio comércio e às cooperativas. Mas aí conseguimos a alternativa. E isto é que é importante. A alternativa que fizemos a isso foi a constituição da tal central de compras da CUP Lisboa, que se iniciou como central de compras e depois passou a ter uma política de integração do ponto de vista de responder à informática, à contabilidade, e criámos aqui um núcleo no sentido de responder a essa situação. E respondeu, e bem. Até 2009, com a Constituição e com essa mudança, nós viemos sempre a crescer. Vendemos os tais 100 milhões de euros, gerámos emprego. Aliás, há estudos que, em relação às principais cooperativas do país, numa situação em que havia recessão de emprego, elas criaram emprego e emprego com estabilidade. Agora, estamos perante uma situação que é esta. É que estamos perante, e dizia aqui há pouco o Dr. Ricardo, estamos perante uma situação que é esta. É o problema da crise global financeira que afeta a todos. E, neste caso, é transversal à economia portuguesa, mas as cooperativas, não sendo sociedades capitais, mas sendo sociedades pessoas com a sua ética e com a sua base social, não teve condições de se poder estruturar do ponto de vista financeiro para conseguir responder a este embate. Agora, eu permito-me só mais um minutinho, e isto tem a ver com aquilo que eu disse no início. Para responder a esta situação de concentração, é preciso defendermos outras redes de distribuição. A CUP Lisboa, o movimento cooperativo, é uma rede de distribuição e que não está só ligada às cooperativas de consumidores, está ligada aos outros setores cooperativos e está ligada à economia social. Há misericórdias, há PSS que estão ligadas a esta central. E toda a gente hoje está com graves dificuldades em responder ao mercado, porque estão agora isolados a trabalhar. Há uma maior pressão dos fornecedores junto deles, há piores condições na compra, no preço, e isto está a criar dificuldades. Então, põe-se como uma grande urgência para conseguir bater aquilo que é fundamental, é a defesa desta rede de distribuição que está ligada ao movimento cooperativo e à economia social. Para viabilizar isto, estamos perante duas entidades que são determinantes. Uma é a Pluricup, que é a maior cooperativa de consumo, e outra é a Cup Lisboa, que é a central de compras, central de logística. E neste momento ambas estão no processo de insolvência, mas estão num processo de insolvência em que há um plano de viabilização, foi aprovado pelos credores, aprovado por todos, e que neste momento a sua... E em relação a esta cooperativa, não pede perdão a ninguém, porque tem valores imobiliários que pode suportar as dívidas do passado e os novos investimentos, e, entretanto, estamos perante aqui uma dificuldade que não tem a ver com a banca pública, a banca mutualista, as caixas agrícolas, o Monte Pio, etc. E estamos perante aqui dois problemas, permito-me pô-los aqui, porque é fundamental a gente desenvolver esta redistribuição. Estamos perante dois problemas. Um tem a ver com as finanças, que neste momento votou contra, mas já saiu de tal da votação dos planos, mas que neste momento, face à legislação, pode haver aqui algumas atitudes por parte das finanças que podem vir a retardar este processo. Quando não há tempo para retardar, há tempo é para encontrarmos soluções. E há uma outra situação, em que dos 2.650.000 euros para a Pluricup, temos 2 milhões garantidos, parte 1 milhão do Monte Pio e 1 milhão das Caixas Agrícolas, e entretanto, em relação à Caixa Geral de Depósitos, que é uma banca pública, em que necessitamos 650 milhões mil euros, há uma relação com elas. Temos uma dívida de 1 milhão e eles têm valor imobiliário da cooperativa de cerca de 3 milhões. Que não entendemos. Como é que não é possível ultrapassarmos este problema? Então, são estas duas coisinhas que neste momento estão a impedir o desenvolvimento e o início da atividade desta redistribuição e desta organização. Portanto, eu queria deixar muito claro o momento e a situação.
Muito obrigado. Muito obrigado, agradecer.
Obrigado também por ter conseguido mais
este tempo conseguido. E está encerrada a audição. Muito obrigado.